Boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Reunião de senhoras. Será na casa da Rosana. Nós avisamos hoje de manhã. Voltando a avisar agora. Para quem ainda não sabe, a reunião de senhoras, a próxima terça-feira, será na casa da Rosana, do Neto. Amém. Todo mundo feliz com a carreira, animado, ou não? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler?
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem.
Amém. Amados, né? Não estranheis a ardente prova que vem sobre nós. O que que Deus nos prova? Está dizendo aqui, não estranheis a ardente prova. Qual a prova? Nós somos provados em que sentido? Em Suzy. Deus nos prova... Em que? Olha, presta atenção. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Deus nos prova. A prova é para quando a pessoa faz a prova de uma coisa, é para tirar dali um resultado. Né? A professora prova o aluno para ver se o aluno aprendeu. Não é assim? Você prova a comida para ver se a comida ficou boa. E nós somos provados em quê? Para quê? Por quê? O que, que Deus quer de nós? Hã? Para ver se a gente faz a vontade de Deus. Ele prova isso. E aí, como é que é isso? Como é que é isso? Deus prova e é por causa disso, então, que a gente sofre? É por causa da prova? Por quê? Não estranheis a ardente prova. A prova, o dia que eu lembro, na escola, hoje tem prova, o dia já ficava, né? Principalmente lá naquele tempo. Hoje é bem diferente. Mas naquele tempo você era tirar uma nota baixa ou então ser reprovado, era triste demais, muito triste. Parece que hoje o aluno não tem jeito, ele se esforça para ser reprovado e não consegue. Né? Hoje é assim, faz tudo para o aluno passar de ano, mesmo os reprovados. Então, a prova, o dia que tinha prova, você ficava até doente, porque tinha prova. E aquele alívio depois que terminava a prova. A prova nos faz sofrer. A prova nos faz sofrer. Qualquer que seja a prova, nos faz sofrer. Então, por que nós sofremos? Porque nós somos provados. Que prova que Deus existe em nós? O que é que Ele quer saber de nós? O que é que Ele precisa de nós? Não estranheis ardente. É uma coisa difícil. Prova. Deus quer de nós. Ele quer saber se você é capaz ou não é capaz de obedecer a Deus. Amém? A Regina falou que a vontade de Deus. Não é isso que você falou? Então, se eu obedeço a Deus, eu faço a vontade de Deus. Se eu não obedeço, eu não faço. Pronto. Então, o que ele prova? Ele prova a minha obediência. Ele prova a minha obediência. E é por isso que a gente sofre. Por que a criança sofre? Hã? Ela não quer obedecer. Ela quer fazer do jeito dela, ela quer fazer da maneira dela, ela não quer obedecer a Deus. Ela não quer obedecer o pai. Ela chora, esperneia ali, tal, porque ela não quer obedecer. Não é só a criança, não. Nós também, os mais velhos, né, os jovens, também têm dificuldade para obedecer. E os marmanjos, no nosso caso, como nós não temos que obedecer a ninguém, nós somos desobedientes a Deus. Um grande sofrimento. Por que que o mundo está na situação que está? Por que que o mundo está na situação que está? Você acha que o mundo sofre? O mundo, de um modo geral, sofre? O mundo, de um modo geral, vive feliz. Todo mundo, quando a gente fala todo mundo, é América do Norte, ou Europa, todo mundo vive sofrendo. Sabe por quê, gente? Será que não aprende? Será que gosta de sofrer? ou porque o mundo inteiro é desobediente? Né? O mundo inteiro é desobediente. E Deus não pode, Deus não pode, vamos dizer assim, mudar a situação do mundo. Não pode. Por que que não pode? Não tem como Deus mudar a situação do mundo. Não tem como Deus mudar a situação do mundo. Por quê? O mundo não obedece. Como é que você muda a situação do seu filho? Você está ali para corrigir. Enquanto é pequenininho, né, Arthur? Enquanto ela é pequenininha lá, você ainda tem... Não, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Aí você põe lá no, numa escola, tá? Você não pergunta ele se ele quer ir para a escola, você põe na escola lá, né? As crianças estão indo para a escola agora com 6 meses, 8 meses de idade, né? Já põe na escola. Tem o berçário já é uma escola. Que escola, entre aspas, porque na verdade é para guardar o menino um pouco, dar um sossego, né? Dar um sossego para a gente. Aí põe. Podia ser chamado de depósito, né? Um negócio assim. Ou guarda, tem guarda volume, guarda não sei o que, guarda criança. O mundo sofre, todo mundo sofre. Se você sair de porta em porta aí, você vai ver o mundo inteiro sofrendo. Angústias, tribulações, aflições, problemas de toda a natureza, físico, intelectual, moral, financeiro. Saúde, angústia, depressão, toda hora surge uma coisa. É porque a gente, você fica na sua casa e pelejando para não sofrer e não imagina que todos em volta de você estão sofrendo. Essa prova vem todo mundo, vem sobre todo mundo. Amém? Então, por que todo mundo sofre? Mais uma vez. Porque não obedece a Deus. Então, o que que Deus quer da igreja? Ele quer ver se ele consegue, no meio de todos os desobedientes do mundo, ele quer ver se ele tira um povo, um grupo de pessoas, um povo que seja... obediência. É o que ele quer da gente. É só isso. Né? Os anjos rebelaram-se contra Deus lá no começo. A rebeldia do homem, lá no começo, os anjos rebeldes. O que aconteceu? O anjo lá resolveu não obedecer mais a Deus. Resolveu não obedecer mais a Deus. É assim aquilo que foi. Não é? Então, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Não é coisa estranha. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa a glória de Deus. Que nenhum de vós padeça, sofra, como homicida, ladrão, etc. Tal. Mas se padece como cristão, se padece como cristão, o cristão também padece? Por quê? Hã? O cristão padece porque é difícil. É difícil. Obedecer. O cristão sofre é só porque ele acha difícil obedecer a Deus. Só isso. Então, se aquela pessoa que conseguir obedecer a Deus sofre menos. Você tem uma criança obediente, E tem uma criança, e tem uma rebelde, difícil, etc. Qual que sofre mais? Rebelde, porque vai apanhar mais, vai ouvir mais, não, não pode, não, desta aí, não faz isso, tira a mão daí, tal. E o outro, que é quietinho, sofre menos. Por que que a igreja sofre? Ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade para obedecer. Ela resiste a Deus, assim como o filho resiste ao pai. Assim como o aluno resiste ao professor. O funcionário resiste ao patrão. O homem é, a natureza do homem é rebelde. A mulher resiste o marido. Ela tinha que obedecer o marido. Olha que dificuldade que é para vocês, mulheres, obedecer marido. Né? É uma luta para obedecer o marido. Não é fácil obedecer marido, não é? Vocês, mulheres. Então, o homem, ele é... A natureza humana é desobediente. E vai sofrer, claro. Claro que vai sofrer. Vai sofrer mais, né? Versículo 17. Porque já em tempo, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O julgamento. Se pelo menos o povo de Deus vai ter que... Pelo menos o povo de Deus vai ter que obedecer a Deus. Porque vai ser uma vergonha, um desastre. Não é possível que o povo de Deus não obedeça a Deus. Já pensou? Como é que o diabo vai rir? Né? Nem ninguém conseguiu... Você não conseguiu fazer o povo te obedecer... Não, mas seria uma vergonha enorme. Será que nem o povo de Deus consegue obedecer a Deus? Então fala aqui, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são? Por que que nós somos cristãos? Por que que nós somos povo de Deus? Todo mundo? Você obedece o Evangelho. Você obedece o Evangelho. Você está em Cristo. Nisso sabemos que estamos nele. Quando nós obedecemos. Nós somos obedientes a Deus. Amém? A mulher faz do jeito que ele manda, não é assim? Por isso que as mulheres vivem, todas as mulheres estão vivendo em paz, feliz, tranquila. Por quê? Porque nós estamos fazendo do jeito que Deus manda. Por que que Deus iria nos chamar a atenção? Por que que Deus iria nos provar? Por que que Deus iria cobrar de nós se nós estamos fazendo certinho? Tem motivo de sermos corrigidos, se nós estivermos fazendo certo, gente? Não. Então, qual a razão do sofrimento? Obediência. Os homens, eles não estão desempenhando bem, talvez, o seu papel. Eles não estão conseguindo fazer o homem... Lá em Tito, se não me engano, fala assim, o homem governe bem a sua casa. Quem tem que governar a casa? É o homem que tem que governar a casa. Mas se ele passar o governo da casa para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó, está certo? Quem tem que governar a casa? O homem. Não é não? É difícil para o homem? É. Mas é o único jeito. Da casa sofrer menos, da casa passar por menos dificuldade, da casa... É o homem que tem que assumir o governo da casa. Né? E assim nós vamos sofrer. Enquanto não aprendermos, nós vamos sofrer. Não porque Deus é ruim, não porque Deus não, é por causa da nossa rebeldia, da nossa desobediência. E no versículo 18 fala assim: se o justo apenas se salva. Quer dizer, a gente, na verdade, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação em obedecer a Deus, não. Isso apenas nos faz... Mas se você quiser viver resistindo a Deus, você vai viver, mano. Vai viver. Mas vai sofrer mais do que os outros. Vai sofrer. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que você faz, você não obedece hoje, amanhã, você já vai ver as consequências daquilo que você não obedeceu. Né? Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Engraçado, porque às vezes você faz assim a coisa, na hora você não pensa, na hora você não pensa. Aí você faz. Você não pergunta, né? Criança quando vai fazer alguma coisa, ele pergunta primeiro para ver se pode. Ele pergunta primeiro para ver se... Não. Ele faz. Ele faz primeiro. E depois vê o que vai dar. Né? Mas ele faz, ele não pergunta. Tito capítulo 3. Tito. Capítulo 3. Versículo 1, lê para mim, por favor.
Admoesto-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens.
Repete, por favor.
Admoesto-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens.
Então, é assim que nós somos, não é assim? É assim que nós somos, modestos, mansos, tal, etc. O mundo admira a gente. Tanta mansidão, né? Tanta modéstia. Modéstia. Povo simples, humilde, né? O mundo realmente admira a gente. Muito. Continua.
Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes.
Éramos. Nós não somos mais. Hoje nós não somos mais insensatos. Você quer ver um povo sensato? Um povo que você pode imitar, você pode seguir? É o povo de Deus, né? Não é, amém, gente? Você quer ver como que vive? Vai na casa do irmão, você vê modéstia, simplicidade, etc. Povo temente a Deus. Você sai de lá, uma vontade de viver daquele jeito. Você não vê ofensa, não vê agressão, sabe? Não vê ostentação, não vê ostentação, não vê nada. São humildes. Assim é o povo de Deus. Éramos, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiando uns aos outros. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais entre nós. Não é não, Toninho? Pense num povo manso. Amém, gente? Aí, então, a minha preocupação é a seguinte: ou a gente obedece, ou a gente dá ouvido a Deus. Eu não sei como é que Deus fica lá olhando para nós e fala: mas como é que eu vou? Eles não me obedecem. Eles não me ouvem. Será que é falta de pregação? Falta de evangelizar? Porque o que falar hoje, se você não obedecer, amanhã vai falar outra coisa. Se não obedecer, depois vai falar outra coisa. Todo dia fala uma coisa, todo dia fala uma coisa. Hoje de manhã, reunião boa, tal, etc. Mas nós precisamos colocar isso em prática. Obedecer a Deus. Tá? Jesus Cristo conseguiu, por quê? Ele foi obediente. Hein? Experimente obedecer. Se o menino obedece, acabou. O pai não vai maltratar a criança, sendo que a criança já obedeceu. Amém? Cala sua boca, para de chorar. A criança parou. Fecha a boca. Cala a boca. De alguma maneira, com medo, etc., a criança fecha a boca. Você vai bater nele? Não, ele parou de chorar. Porque você queria que ele parasse de chorar, ele parou. Agora, gente, se nós não obedecermos a Deus, se nós não dermos ouvido para Deus, principalmente nos dias de hoje, Deus fala, 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 e a gente não escuta, não dá ouvido a Deus. Deus fala, é para o seu bem. O pai fala assim com a criança, é para o bem dela. É para que ela não seja punida, não apanhe. É para que ela, vamos dizer assim, não sofra. É que o pai, às vezes, tem que fazer certas coisas. Amém? Muitas questões, em todos os sentidos. Muitas questões. Faz força para poder obedecer a Deus hoje, para não sofrer amanhã. Então, também nós éramos desobedientes, mas agora nós não somos mais. Bem, né, Margaridinha? Margaridinha está vivendo tranquila, em paz. Por quê? Ela resolveu obedecer a Deus, está lá quietinha no canto dela lá, né, Margaridinha? Não é assim? Já tem outros que estão padecendo, passando por lutas, por coisas, por tribulações, etc. Porque noutro tempo não obedeceram. Amém? Amém? Obedecer. Obedecer é um dom de Deus. Obedecer é uma bênção, é uma graça. Se esforça. Faz força para ser obediente a Deus. Éramos desobedientes, agora nós não somos mais. Graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
Amém. Volta e lê, por favor, versículo 2. Por que que nós estamos vivendo uma época difícil? Nós estamos vivendo a época mais difícil, eu acho, eu penso, a época mais difícil. O homem nunca foi tão desobediente, tão corajoso, tão obstinado como hoje. O homem nunca foi. A gente tinha um medo de ser preso. A gente tinha medo de ser chamado a atenção. A gente tinha medo que o professor falasse, olha, eu vou falar com seu pai. A gente tinha medo. Que chegasse na casa da gente uma reclamação. Né? O vizinho lá, tá, ó, eu vou falar com seu pai. Nossa, a gente tinha horror. Hoje, de um modo geral, ninguém tem medo de nada. Ninguém tem medo de nada. Leva o dedo assim na cara do pai, assim, ó. Ameaça o pai. Se o senhor apertar muito, eu vou embora, eu não volto aqui mais. Eu vou sair, não volto aqui mais. Os pais, as mães, os pais, de um modo geral, né, eles estão com uma dificuldade enorme para controlar a casa. Tamanha é a obstinência do homem, o atrevimento, não tem medo de nada, não tem nada. Mas já estava previsto isso acontecer. Né? Se não teme a Deus, vai temer pai, mãe? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Mas, meu Deus, até que ponto nós chegamos? Agora, às vezes vocês pensam assim, ah, mas ele só escolhe coisa ruim para falar com a gente. Né? Ele parece que ele tem prazer de escolher só as coisas ruins, não fala nada que... Ué, gente, eu estou lendo Tito, a carta de Tito, Paulo, de Tito, né? Eu estou lendo a carta de Paulo a Timóteo. Eu estou simplesmente lendo a carta, não estou escolhendo. Né? Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Hebreus. Se você lê a carta e passa por cima disso e não vê, aí eu não tenho culpa. Se você lê e não vê nada, eu estou lendo e estou vendo. Há um motivo pelo qual nós estamos sofrendo. Há uma razão do nosso sofrimento. Qual é? Vocês concordam? Então, meu filho, quando você estiver sofrendo, passando por dificuldade, saiba de uma coisa. Desobediência. Lucido. Né, para a gente não esquecer da graça, né? Da graça, a graça era assim. Então, desobediência. Se desobedece hoje, as consequências virão depois. E assim por diante, traidores, obstinados, orgulhosos, tal, etc. Mas aí a gente pensa assim, não, isso não está relacionado a mim. Isso está relacionado ali ao Toninho, aos outros, mas a mim não. Eu, né? Quem vê a barba do vizinho arder, põe a sua de molho. Será que eu não estou desobedecendo hoje a Deus? Né? Amém. Primeira Pedro, ainda, 3, 20, 3, Primeira Pedro 3. Agora é outra carta, É Primeira Pedro 3. Tudo faz parte do Evangelho. Versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Lê, por favor, filho.
E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
É, então, quem mandou fazer que desse jeito? Quem mandou a gente viver assim? E se nós vivermos assim? Mas se nós desobedecermos e resolver levar a vida do nosso jeito, pode? Pode. Mas só que vai. Né? Então, qual é a vontade de Deus? O que, que Deus mandou fazer? O mandamento. Nisso sabemos que estamos nele, quando nós guardamos os seus mandamentos. O lugar de descanso é nele. As bênçãos, lá. É ali que nós vamos ser felizes. É ali que nós vamos ser. Aonde? Lá. Nisso sabemos que estamos nele, quando nós guardamos os seus mandamentos. Aí, se não guardarmos, vamos padecer. Às vezes até sem necessidade. Tudo por causa da desobediência. Amém? Então o que, que ele mandou? Vai ler, a carta de Pedro. 3, versículo 8. Vai lá, lê.
E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal.
Ah, que bênção. Não é assim a igreja? Não é? E é por isso que nós vivemos nessa harmonia. Bem, vamos lá.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para com que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água.
Então, toda a vida, a dificuldade do homem foi obedecer. Então, ali nos dias de Noé, Deus falou, como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Os dias seriam difíceis, porque ficaria muito difícil para a gente obedecer. Nos dias de Noé, os quais no outro tempo foram rebeldes. Na sua tradução está desobediente? Hã? Né? Os quais no outro tempo foram desobedientes. Oito pessoas na arca. Apenas uma obediente. Uma obedeceu a Deus. Quando Deus falou para ele, faz a arca. Ele construiu a arca, etc. Colocou a família dele lá, oito pessoas. Então, até hoje nós estamos vivendo, às custas da obediência de alguns. Hoje, nós estamos vivendo às custas da obediência de alguns. Se Deus ainda não derramou a sua ira sobre a terra, hoje, porque alguns têm se esforçado para obedecer a Deus. Porque por causa da desobediência, o dilúvio veio sobre a terra. Oito almas estavam na arca. Oito, apenas oito. O resto é rebeldes, totalmente rebeldes. Desobedientes. Assim como nos dias de hoje. Nós temos encontrado dificuldade. Então eu peço à igreja que assim, não se condene, não se acuse. Lembra que o tempo é difícil. Porque às vezes você pensa assim, não, eu estou lascado mesmo. Eu não sou, não. Nós não estamos na arca, nós não estamos em Cristo por causa da nossa é a nossa dignidade. Nós estamos ali para adquirir a dignidade. Entendeu? Então nós estamos aqui seria a arca. Nós estamos aqui para ouvir e aprender. Nós estamos aqui para ouvir e seguir os conselhos que Deus está nos dando, de manhã, à tarde, né, na reunião de senhoras, etc. Tal. Deus está nos ensinando a viver. Então, basta nós dar ouvido a Deus. É tempo ainda de obedecer, de ouvir a Deus, de dar ouvido a Deus. E as coisas vão. Todo jeito a gente sofre. Sofre porque é obediente. Mas o obediente sofre menos. O sofrimento pela obediência é um sofrimento prazeroso que te dá, que não tira o seu sono. Agora, o sofrimento por causa do pecado é doído e tira o seu sono, tira a sua paz. Tira a sua paz, tira o seu sono, estraga a sua vida. Mas o sofrimento, se padece por causa da obediência, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Amém? Dá graças, porque aquele que sofre por causa da obediência, ele deita e dorme. Amém? Ele deita e dorme. Deus é com ele. Os anjos estão acampados ao seu redor. É isso. Não é que ele não tem a cruz sobre os seus ombros. Ele tem. Só o fato de você se posicionar ao lado de Deus já causa uma dificuldade na sua vida. Mas é como eu falei e repito. O sofrimento, por causa da cruz, não tira a sua paz. Não tira mesmo. Agora, o sofrimento, por causa do pecado, esse é doído. Esse é doído, é cruel, é prejudicial. Amém? Amém, gente? Nós estamos lendo aqui a carta de Pedro. Então, na carta de Pedro também está falando sobre esse assunto. Vamos ver Tiago, capítulo 3. Versículo 13. Tiago, capítulo 3. Será que todo o evangelho fala nesse assunto? Alan, né? Tiago, capítulo 3, versículo 13.
Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria.
Pronto. Só esse versículo aí já mostra o que, que Deus quer de você. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Manso, manso. Continua.
Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Então, a gente sofre porque a gente luta contra a sabedoria da terra, né? Você não adianta você resistir ao mal. Não resista ao mal. Resista ao diabo e ele fugirá de volta. Mas não resista ao homem mau. Não resista à pessoa má. Então, às vezes a gente fica irritado porque a gente quer ver justiça no ímpio. A gente quer ver ser bem atendido nas repartições, nos hospitais, no mundo. A gente quer ser bem recebido. Não, nós temos que entender que eles não têm obrigação de ser manso. Eles não têm obrigação de ser justo? Nós sim, nós temos. Amém? É nós que temos que mostrar para eles a nossa mansidão. De tal maneira que eles perguntem: uai, por que que você é manso assim? Por que que você é humilde? Por que que você é assim? Aí você vai responder: porque eu sou cristão. Porque eu obedeço a Deus. Amém? Daí, quem sabe, até você pode até salvar aquela pessoa. A sabedoria da terra, você está lendo qual, filho?
15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz.
Então, mais uma carta, nesse caso aqui, Tiago, falando o mesmo assunto, chamando a atenção da igreja para que a igreja adquira a sabedoria que vem do alto, que a sabedoria de Deus nos torna mansos, humildes, simples, bom, e nos faz sofrer menos, né? Então, nada de inveja, nada de querer ser maior, de querer ser, não, vamos, Deus proverá sempre tudo o que a gente precisa, Deus prover. Amém? A gente espera em Deus, somente em Deus. Primeiro, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Outra carta, nesse caso, de Paulo aos Filipenses. Versículo 3. Carta de Paulo, né, aos Filipenses. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 3. Ele também está falando aqui a mesma coisa, quer ver? Vamos lá.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Oh, mas se a igreja obedecesse, né? Se a igreja obedecesse, a pessoa, que beleza que seria. Se nós não estivermos fazendo assim, nós estamos desobedecendo. Em consequência, sofrendo. Difícil. Aí tem uns passando necessidade, tem outros com dificuldade. A igreja poderia ser uma bênção se nós obedecêssemos a Deus. A gente viveria muito melhor do que nós já vivemos. A gente só não é mais feliz, não é mais por causa do egoísmo, sabe, do orgulho, da vaidade, da arrogância, prepotência e etc., que a gente parece que não abre mão dessa sabedoria maligna. Amante de si mesmo, cada um buscando o que é seu, cada um interessado. Amém? Não é uma desobediência? Não é uma desobediência? E por causa disso todo mundo sofre, mais do que os outros. Então, lê, filha.
Não atente cada um para o que é propriamente seu.
Estou falando?
Mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Pois é, nisto sabemos que estamos nele, Porque nós pensamos como Ele, nós sentimos como Ele, a gente faz as coisas do jeito que Ele quer. Nós temos o mesmo Espírito dEle. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ah, vou te contar, viu? Sinceramente. O meu sonho, lá atrás, era, por isso que a gente chama aqui de cooperativa. Aqui nunca foi uma cooperativa. Eu não sei por que a gente chama aqui de cooperativa. Nós nunca desejamos uma religião, uma denominação. A gente sabia que denominação só ia dar trabalho. Nós nunca queríamos isso. Nós queríamos o quê? Nós queríamos um povo. Um povo que fosse obediente a Deus. Que ajudássemos uns aos outros. E nós começamos assim, né? Começamos. E fizemos muito, muito, muito. Tiramos muitas, mas aí, de repente, foi. Né, fomos sendo pressionados a virar uma denominação, virar uma religião. Uma coisa onde a pessoa, a gente está lutando para poder não entregar essa coisa, né? Mas nós estamos lutando para isso. Para que a pessoa não seja uma pessoa simplesmente que frequenta o lugar. Chame isso aqui de igreja. Não, a igreja é você. É você. Lá no seu trabalho. A igreja é você lá onde você está. É lá que você vai ser manso. Não é aqui não. Não é aqui dentro não. Você vai ser manso. Você vai... O sentimento que havia em Cristo vai estar em você. Onde você estiver. O mesmo sentimento que estava em Cristo. O mesmo Espírito que está em Cristo. Está em você. Onde você estiver. Porque se você for manso aqui dentro, só no domingo à noite, você pensou, é muito pouco. Eu sou manso. Uma vez por semana? Uma hora e meia por semana? Não. Quer ver ser manso? Lá. No trabalho, lá. Na dificuldade, na rua, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de fazer as coisas. Você vai ser manso pensando nos seus irmãos, pensando na igreja. Justo. Amém, gente? Ou vocês acham que basta uma vez por semana ser manso? Ser bom, ser humilde, ser amoroso? Uma vez por semana? Essa não é a vontade de Deus, não é a sabedoria que vem do alto. É muito pelo contrário, terreno, animal e diabólica. Isso é horroroso, isso é horrível. É ruim. Deus não vem receber de nós agora, na hora que não. Aqui Ele fala. Aqui, Ele recebe você durante os dias, durante a semana, nas horas que você... Ele fala, olha, não foi assim que eu te ensinei. Amém? Amém. Estava lendo aonde, filha?
Versículo 5.
Como?
5.
5, lê, continua.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Poderia, mas ele não quis. Ele preferiu viver como nós. Vai.
Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Amém. Qual o sentimento que tem que existir em nós? Esse sentimento. Achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Pronto. Tudo que pedir, faz. Tudo o que quiser, ajuda. Tá. Vamos ser uma igreja. Vamos ser realmente o povo que Deus quer que nós sejamos. Será que nós vamos conseguir? Será que é possível ser o povo do jeito que Deus quer que a gente seja? Amém? Agora, se você quiser ler, você viu que eu peguei a carta de Timóteo. Qual a outra carta? Hebreus, qual a outra? Primeira Pedro, qual a outra? Tiago. Então, não é novidade, está escrito ali. Você lê, você vai ver. Mas vamos ser assim? Vamos melhorar e ser o povo que Deus quer que nós sejamos? Pode, pode. Amém? Expediente aqui, nós temos segunda, terça, quarta, quinta. Todos os dias nós somos cristãos. Todos os dias nós somos filhos de Deus. Todos os dias nós estamos fazendo. Não espera assim, fulano fez, a Nicole fez. Você ficou sabendo que a Nicole fez isso de bom? Não, o que você faz, Deus é que vai julgar, Deus é que vai saber o que você fez. Se você orou, se você buscou, os olhos de Deus estão sobre você. E ele te coloca na arca. E te guarda e te protege. Amém? E você vai sofrer? Vai. Só que o seu sofrimento? Amém? Não tem o colesterol bom e o colesterol ruim? Tem. Tem um sofrimento que traz prejuízo, que é o sofrimento por causa das coisas erradas. E tem um sofrimento que você deita e dorme, que é o sofrimento por causa de Cristo. Defesa da causa. É, que luta pela causa. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e humilhou-se a si mesmo, e foi obediente a Deus. Esse é o nosso pensamento. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Você entendeu o drama? Por que que eu sofro? Amém. Não, não, você é obediente. Graças a Deus. Não era o Senhor. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, Senhor, não se canse ao nosso respeito, não se canse. Não retire de nós a oportunidade de sermos obedientes. Nós possamos estar, como o Senhor falou conosco essa semana, acordados, vigiando, atentos a tudo que o Senhor quer que nós façamos. Que a gente seja, possamos aproveitar aí na obediência a Deus, usufruir das bênçãos, né? Gozar das bênçãos de Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo concorre para o bem daquele que se propõe a obedecer. Obedecer. Um pouco hoje, manhã, dia após dia, desejando, se esforçando, em fazer tudo exatamente como o Senhor quer que nós façamos. Revestir-nos de humildade, bondade, fazendo, se esforçando para ser a casa de Deus, o orgulho de Deus na terra. Mostrar ao mundo, né? Ser a luz para o mundo, para os povos. Mostrar que funciona quando o homem se dispõe a obedecer a Deus. Funciona. Amém. Obrigado por tudo, Jesus. Que seja assim, conforme a sua vontade. Amém. Amém.
Oh.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe a cantina.